Deixa eu mostrar para vocês um vídeo. Não vou, eu vou deixar para amanhã para eu mostrar os slides. Agora eu vou mostrar só um vídeo de um ministério. Nós temos 5 frentes de trabalho na nação do Paquistão, que é a 7ª nação mais perigosa do mundo para você poder ser um cristão. Mas nós temos lá, uma das frentes missionárias é a libertação das famílias que estão em sistema de escravidão. Então não é só você chegar lá e pagar a dívida deles. Você precisa contratar um advogado, você precisa pegar a carta de alforria, você tem que registrar todo esse documento, você precisa libertar essas pessoas, alugar uma casa para eles poderem morar os primeiros meses, pagar água, pagar a luz, pagar a alimentação deles e ainda providenciar um meio em que eles possam trabalhar, seja um tuk-tuk para fazerem de táxi, ou uma barraquinha para poder vender frutas e legumes, ou então um jumentinho, um jeguezinho com uma carroça para que eles possam comprar verduras e legumes no Ceasa e poder então estar vendendo e ganhar o seu dinheirinho e assim viver com dignidade. Já libertamos 17 famílias, mais de 100 pessoas já foram libertas lá. E todas elas estão na igreja, pertence ao Senhor Jesus. E nenhuma delas voltaram mais para o campo de escravidão. Porque a gente, Deus deu uma estratégia para a gente de poder tirá-los da escravidão e poder dar uma vida digna para eles. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma família clamando por misericórdia, pedindo socorro, porque a sua menina já estava na idade. Isso não é escondido, eu posso falar isso. Você pode entrar nas redes sociais, você sabe que eles podem chegar e pegar a menina de 8 até os seus 12 anos e levar embora para sua casa e torná-la sua esposa e obrigá-la a se converter ao Islã. Se ele, após usá-la sexualmente e ver resistência dela em se converter ao Islã, ele pode chegar e simplesmente devolver a menina para o campo de escravidão, dizendo: ela não presta, não preciso mais dela. E isso acontece o tempo todo. Então, todas as famílias que você vai ver que nós estamos libertando, é porque tem as meninas nessa idade. E a gente não vai entregar essas meninas em nome de Jesus para esses homens. Então vamos ver esse vídeo. Ele está traduzido. Eu acho que aqui dá para os irmãos ler. E vai ser uma bênção. E eu gostaria muito que você estivesse orando pela nação do Paquistão. Vamos ver. A gente tem um som. Ah, ok. Obrigado. Esse é o nosso diretor, pastor Shazad, terceira geração de pregadores nessa nação.
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਪਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਭੱਠਾ ਬੰਦ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
My dear brothers and sisters, I want to let you know that this is the new home for them. Washroom, bathroom, two rooms home, and the food stuff is over here. The shoes, new clothes, and everything is finished now. So keep praying so that they need the many things new in their home, because the blankets and other many things they still need. So thank you so much. May God bless you. So keep watching, and we will show you next.
Aleluia. Eu vou compartilhar com vocês em alguns minutos. Eu acredito que nós, os homens, falamos muito e dizemos muito pouco, mas acreditamos que Deus, Ele fala pouco, mas Ele pode dizer muito. Acredito que em poucas palavras, o Espírito de Deus, em pouco tempo aqui, Ele pode completar aquilo que Ele quer completar no seu coração hoje. Como a Liúcia compartilhou com vocês sobre o seu chamado, eu vou contar alguma coisa sobre o meu chamado para vocês. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos, e o meu português era morô, qual é que é, desbaratina, pode crer, é isso aí, vamos, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, tá ligado, morô. Era mais ou menos assim como um bom corintiano, ou flamenguista, né? Então, a gente falava bem na gíria, né? E, então eu me converti no dia 15 de setembro de 1987, às 3 horas da manhã, debaixo de um pé de pitanga, na beira do rio Piracicaba, em um bairro chamado Balbo, em uma cidade chamada Piracicaba, no interior de São Paulo. Estava fugido da polícia, eu tinha 19 processos, um pastor maluco acreditou na gente, nos colocou dentro do seu carro. Eu não sabia porque que esse pastor ia o tempo todo clamando dentro do carro dele assim: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus. Ele estava ficando doido por tabela, porque a gente foi usando tudo quanto era tipo de droga dentro de um fusquinha, e ele clamando: sangue de Jesus tem poder. É, os pastores sofrem também para trabalhar com esses drogados, né? E eu lembro que eu me converti, e era o dia 15 de setembro de 1987. Eu sei que o que eu vou contar para vocês aconteceu no dia 6 de outubro de 87, porque na casa de recuperação é assim: todo dia o provérbio do dia é lido. Dia 1º do mês, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3. E assim sucessivamente, de forma que durante todo o mês a gente lia todo o livro de Provérbios. E eu lembro que era o dia 6 de outubro de 87, porque estava sendo lido Provérbios, capítulo 6. E a leitura era assim: cada jovem lia um versículo. Então chegou a minha vez de ler, e o meu versículo era o versículo 6 de Provérbios 6, que dizia assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, siga o seu caminho, seja sábio. Todo mundo continuou lendo, mas eu não prestei mais atenção em nada, porque eu estava novo convertido, eu tinha alguns dias de convertido, eu estava apaixonado pela Bíblia, e agora eu li na Bíblia que Deus deixou a formiga na Bíblia. Tinha formiga na Bíblia. Eu dizia: mas esse aqui não é um livro de Deus? Mas formiga? Formiga, vai ter com a formiga? Está mandando eu olhar para a formiga, usando a formiga, para eu não ser um preguiçoso? Isso me deixou assim, eu fiquei voado. Eu lembro que terminou de ler Provérbios capítulo 6, as coisas que Deus abomina, não sei o quê, e aí o obreiro, que é um carioca, que hoje mora no Paraná, chamado Jorge Lopes, ele se levantou e disse assim: antes de eu fazer uma explanação aqui, tem alguém entre vocês aqui que quer, sentiu de falar alguma coisa? Aí ninguém levantou a mão, e eu, encafifado com a formiga, peguei e levantei a mão. E ele falou assim: ah, então vamos ouvir o jovem Edson, que acaba de chegar, vem aqui compartilhar, toda aquela linguagem evangélica que eu não entendia nada, né? Vem aqui compartilhar isso com a gente. E eu fui lá e falei: e aí, moçada, tá ligado qual é que é, morô? A formiga dando mó desbaratinada pra gente, tá ligado? E aí os obreiros começaram assim: sangue de Jesus tem poder, vai queimando. E eu pensando que eles estavam gostando. Então, para mim, aquilo foi um combustível. Com um estímulo, eu, pai, continuei na maior gíria, falando. Quando eu ia orar pelo meu pai, olha para você ver como eu vivi dos 10 aos 18 anos no mundo do crime. Então, o meu português era muita gíria, e eu queria dizer assim para Deus: Deus, o senhor está vendo meu pai, está cheio de problema, precisando de uma ajuda, socorre meu pai. Eu não sabia falar isso, então eu dobrava meu joelho e dizia assim: e aí, Deus, está ligado, morou, qual é que é, meu coroa está na maior presipada, necessitando de um help, está ligado? E aí, Os obreiros passavam perto de mim e diziam assim: sai trevas em nome de Jesus. Mas eu não tinha mais trevas, eu já estava livre, apaixonado por Deus. Só que agora eu precisava de um processo chamado regeneração, porque na conversão Deus tira você do mundo, na regeneração Deus tira o mundo de você. Então você é salvo instantaneamente na sua conversão, mas o processo de maturidade é isso, é um processo. Deus vai amadurecendo você. Por isso eu tenho muito problema com religião, porque a religião, ela reforma as pessoas. Elas colocam uma roupa nova em um homem velho. O evangelho não reforma, o evangelho transforma a pessoa de dentro para fora. Muda a pessoa. Mas esses caras não, esses caras eram tudo religiosos. Eu falava para eles depois que eu fui crescendo, né? Vocês precisam mudar, que vocês podem perder muita gente. E aí eles me viam. Nesse dia, quando eu terminei de falar da formiga, esse obreiro chegou assim para mim e falou: nunca mais você vai falar aqui. E eu falei: mas você que perguntou se tinha alguém para falar. Porque você corrompeu toda a nossa linguagem, a gente fica o mês inteiro aqui ensinando esses jovens a ter uma linguagem sadia, e citaram lá o livro de Tito, uma linguagem sã e irrepreensível e tal, e para mim eu ia saber lá o que era isso que ele estava falando, e você veio e corrompeu a linguagem dessa moçada, então você não pede mais. Eu falei: tá bom. Você sabe, 10 horas da noite desligava a luz geral da casa de recuperação, e todo mundo ia dormir, eu não tinha sono. Eu pegava a Bíblia e eu começava a ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia 17 horas por dia. Então todo mundo ia dormir, eu tinha maços de vela. Eu acendia, eu tenho minha primeira Bíblia até hoje, toda manchada de pingo, de cera, de vela. E eu amanhecia, eu dormia 2, 3 horas, era suficiente. Eu sonhava com Moisés, eu sonhava com Abraão, eu sonhava tudo. Eu lia aquilo, era uma coisa de maluco. E não era revertere. E eu sabia que não era revertere, eu já estava livre. Eu sabia que era uma coisa de Deus, eu estava... Mas esses obreiros miseráveis não me deixavam falar lá. Aí, o que que aconteceu? Eu lembro que eu entrei no meio dos eucaliptos, era uma casa de recuperação na beira de um rio, tinha muitos eucaliptos, eu entrei no meio desses eucaliptos. E aí, tinha lá um morrinho de terra, eu sentei, e eu comecei a falar com Deus: o senhor está ligado qual é que é, morou esses obreiros aí, mamané e tal, eu tenho que, eu leio a tua palavra, tem um fogo, um vulcão aqui dentro de mim, e eu quero falar, e eu leio Moisés, eu tenho vontade de falar de Moisés, eu leio Zaqueu, eu tenho vontade de falar de Zaqueu, eu leio Abraão, eu tenho vontade de falar de Abraão. Eu comecei a falar com Deus. De repente eu percebi que tinha um monte de madeirinha assim, pedacinhos de madeira que cai das árvores, alguém cortou, jogou lá. E teve um pedacinho de madeira que chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque ele tinha o mesmo formato do microfone na casa de recuperação. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, peguei o microfone, olhei assim para o morrinho de terra, dei asas à minha imaginação, eu imaginei o Jorge Lopes em cima do morrinho, que era o púlpito, dizendo: vamos ouvir agora. Eu não sabia nada do que era de ser evangelista, missionário. Eu estava imaginando ele falando: vamos ouvir agora a poderosa palavra de Deus com Edson Teixeira. E aí, na minha imaginação, eu agradecia e pegava o microfone, e aí, imitando eles, né? Eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Era muito engraçado. Só que eu fazia com uma paixão. E aí, era muitos eucaliptos e o vento batia, fazia aquele barulhão. Na minha imaginação, era uma multidão dizendo assim: amém. Aí eu fiquei todo arrepiado, e eu lembro até hoje a primeira mensagem que eu preguei. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, a cura do leproso. E eu comecei a pregar, porque o leproso, ele desceu, Jesus desceu do monte, depois estava lá, se o Senhor quiser me purificar, e fui pregando. Olha, eu só parei de pregar quando tocou o sininho. Era 11h45 da manhã. Das 9 da manhã às 11h45 era um momento a sós com Deus. Então você podia estar lendo a Bíblia, podia estar orando, lendo um livro, você tinha um período a sós com Deus. E 11h45 tocava o sinal, que era para a gente ir orar, para poder almoçar meio dia. Tocou o sino, e eu voltei, eu estava fora de mim, que eu voltei assim, eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu olhei para o meu microfone e parecia que tinha nevado, de tanta saliva. Eu cuspi no meu microfone, estava branco, comecei a limpar meu microfone, eu estava muito empolgado. Aí eu guardei meu microfone lá e fui lá para a sala onde tocou o sino, para a gente orar, agradecer pelo almoço. Eu dizia: meu Deus, que coisa maravilhosa, rapaz, eu preguei. Passei aquela noite lendo a Bíblia, eu passava as noites lendo a Bíblia para receber a mensagem, para ir lá pregar para as árvores. Aí o que aconteceu? Vou encurtar aqui a história. Um desses dias eu estou pregando para as árvores, e eu olhei no canto assim, eu não sei quem que levou esse pastor lá, que era o presidente da Caixa de Recuperação. Quando eu olhei lá no canto, estava o pastor Francisco, que era o presidente da Caixa de Recuperação, que dificilmente ele ia lá. Ele estava assim, olhando assim para mim, ó. E eu comecei a disfarçar que estava fazendo uma peça teatral, e tentei. E aí ele fazia assim, ó, fazia assim para mim, um tempo na capelinha, e eu dizia: dá um tempo. Mas era para eu ter a minha cor normal de volta, porque parece que mudou, eu fiquei com uma vergonha imensa. E eu fui lá para a capelinha, entrei, ele já estava lá, tinha um copo com água, ele me deu um copo com água, pediu para eu sentar. E eu sentei, ele colocou assim a mão no meu ombro, e ele disse assim: Edson, eu te vi pregando para as árvores, foi? E eu falei assim: foi, o senhor me viu pregando para as árvores mesmo. Porque esses seus obreiros aí, ó, não deixa eu falar aí? Então eu estou pregando para as árvores, eu leio a Bíblia, eu recebo a mensagem, a revelação, não tem ninguém para me ouvir aqui, eu vou pregar para as árvores. Aí ele falou assim: isso é revertério, cara. Falei: não, já passou, revertério já passou, não é revertério. Pastor, eu sinto assim uma coisa, uma coisa de doido, pastor, porque eu oro e eu leio a Bíblia e eu recebo a mensagem, e aí eu venho, eu prego para as árvores, e enquanto eu estou pregando para as árvores, eu me sinto assim, usado por Deus. Aí ele falou assim: eu vou orar por você, cara. E colocou a mão na minha cabeça. E orou assim: Senhor, está aqui esse jovem Edson. Por favor, guarda o juízo dele. Não deixa esse menino perder o juízo. Livra ele. E ele era o pastor fundador da Caixa de Recuperação. Então ele era tido como um profeta lá. Todo mundo via ele como um profeta. E eu não entendia muito essa linguagem ainda, mas eu tinha um respeito muito grande por ele, porque todo mundo tinha medo dele. E aí ele falou isso, já acendeu uma luzinha, eu falei: meu Deus, será que eu estou ficando doido? Aí ele foi embora, e eu fui lá para o meu quartinho, fiquei pensando assim: eu estou ficando doido, cara, porque não tem lógica. Eu leio a Bíblia, eu recebo uma mensagem, e eu tenho prazer de ir para o meio das árvores pregar, eu tenho saudade das árvores. pregar para as árvores. Eu falei, eu acho que o pastor está certo, eu estou ficando meio doido. Mas Deus tem as suas formas de falar com a gente. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus tem as suas formas de falar com a gente. E ele encontrou uma forma extraordinária de me libertar desse negócio. Eu estava naquela noite, era uma noite de quinta-feira, eu estava dentro do banheiro me arrumando, eu escutei uma voz por lá de fora na janela, uma voz masculina, que dizia assim: "Ô, meu amor, você atrasou de novo?" E aí eu escutava passos. E aí o cara dizia assim: "Mas eu te perdoo, vem cá, deixa eu te dar um beijo." E eu escutava o beijo, eles estavam se beijando, e o cara dizia assim: "Nossa, como que as suas pernas estão lindas, meu amor, deixa eu te agarrar." E o cara, eu falei: "Meu Deus, tem alguém com amor proibido aqui, pro lado de fora." Foi aí que eu descobri que tem a alegria da carne, pastor. Eu vou pegar no flagrante, isso é a alegria da carne, né? E eu fui na ponta dos pés, assim, por lá de trás da casa, para ver o cara, porque não pode entrar mulher lá. Só entra mulher no domingo com autorização do escritório central. É uma casa de recuperação só para homens. Não entra mulheres lá. E aí o cara está com uma mulher lá atrás. E eu vim bem na pontinha do pé. Quando eu tive que sentar, porque eu cheguei e eu vi um cara agarrado em uma árvore. A árvore estava toda babada, e lambia a árvore, com a perna dele assim na árvore, passava a mão na árvore, fazia declarações para a árvore. Era uma coisa de doido. Eu olhei para aquilo, eu falei: "Meu Deus, eu vou chamar o pastor Francisco." Eu corri chamar o pastor Francisco. "Pastor, fica quieto, 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 quieto." O pastor Francisco veio: "O que que foi?" Eu falei: "Pastor, pelo amor de Deus, fica quieto." E ele veio, quando ele olhou, ele falou assim para mim: "Ah, cara, não liga não, esse daí é o Roberto, ele saiu do manicômio Vera Cruz de Sorocaba, ele é louco." E aí ele foi saindo e eu fui: "Então, pastor, o senhor viu que o Roberto é louco, né?" "Sim, ele é louco, ele é louco." E eu fui andando com o pastor: "Então, pastor, o senhor viu, né? Que é ele que não tem juízo, né? O que é que você está querendo falar com isso?" Falei: "Pastor, eu não sou louco, não. Eu só falo para as árvores. Louco é o Roberto, que agarra a árvore, que lambe a árvore, que beija a árvore. Ele é que é doido." Então foi uma cura para mim, porque a loucura do Roberto me fez sentir o cara mais são do mundo. Eu tô bem. E eu lembro que eu ia pregar para as árvores, eu dizia assim, eu lembrava do Roberto, eu dizia: "Deus, me guarda de tal extremo de loucura. Eu quero só pregar para as árvores." E as árvores eram minhas ovelhas. E aquela árvore teve sorte, porque eu não sabia nada de disciplina, ele estava desviando uma ovelha minha. Então, escapou, pela minha ignorância, a árvore escapou da disciplina, né? Estava agarrando uma ovelha minha. Eu só sei dizer para vocês que um dia eu estava pregando para essas árvores. Eu não lembro que dia foi, mas era uma luz, como esse, dessa cor assim, só que uma luzinha bem pequenininha, um LED. Naquela época não tinha essa luzinha, esse LED que essas crianças jogam, as pessoas jogam no rosto de um, nos olhos de um goleiro, alguma coisa assim. Era daquele tamanhozinho, mas de cores assim, azul, safira. E aquela luzinha foi passando no meio das árvores enquanto eu pregava. Aquela luzinha foi, e de repente ela veio na minha direção. Ela era muito pequenininha, só que ela entrou no meu ouvido direito. Essa luzinha veio, e eu senti ela entrando dentro de mim. Eu não vou dizer para você que você precisa da minha experiência. Deus tem uma experiência singular e pessoal para cada um dos seus filhos. O Moisés, ele foi o único homem que viu a sarça ardendo. O Josué não viu a sarça arder, o Elias não viu a sarça arder. A sarça só ardeu para Moisés. A capa de Elias foi só Eliseu que recebeu. Você não vai ver uma sucessão de profetas recebendo a capa de Elias. Foi uma coisa singular. Deus tem uma experiência para você. Uma coisa sua. E nesse dia, essa luzinha que entrou, E essa luzinha, eu não sei explicar para vocês, mas começou, todos os meus poros se abriram, todos os meus poros, tudo, eu vazava líquido pelo meu corpo. Eu acho que eu emagreci uns 4 ou 5 quilos nesse dia, nessa manhã. Era um poder, incendiou, pegou fogo dentro de mim, e a voz de Deus, ela veio muito forte. Não foi uma voz aqui dentro de mim, não foi uma voz lendo a Bíblia, foi uma voz de fora para dentro, ela entrou dentro de mim, e essa voz de Deus, eu tenho 35 anos que eu trabalho, que eu me converti, eu acho que eu não consegui ouvir essa voz 10 vezes, não enche os 10 dedos das minhas mãos, sei lá, umas 5, 6 vezes eu ouvi a voz de Deus assim, dessa forma, de fora para dentro. E essa voz entrou dentro de mim, ela me queimava, e essa voz dizia assim: eu te levarei às nações, como mensageiro das boas novas, eu te levarei às nações da terra, como mensageiro de boas novas. E isso foi queimando, e eu só sabia dizer para Deus: estou aqui, e os meus poros abertos, eu queimando, e eu dizia: eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, eu te levarei às nações da terra como mensageiro das boas novas. Eu não sei, eu fiquei ali uns 40 minutos, 50 minutos, sendo queimado por esse poder de Deus. Quando eu saí do meio das árvores, o Jorge Lopes me viu, e ele falou: cara, você está tomando banho no meio do mato? Eu falei: não, Jorge, eu não estou tomando banho não, cara, isso aqui não, ninguém joga água em mim não. Ele falou: que é isso, cara? Eu estava ensopado. Eu disse para ele: cara, Deus falou comigo. Até hoje, ele encontra comigo, ele fala: onde que eu estava com a cabeça, fala aquilo para você, cara. Ele olhou para mim assim e falou: Deus falou com você, rapaz? O que Deus falou com você? Eu falei: Deus disse que eu vou ser um mensageiro das boas novas às nações da terra. Ele falou: você está aqui fugido da polícia, você tem um monte de tatuagem no seu corpo, você fugiu da escola, você não tem estudo, você tem um monte de processos, você não tem teologia. Eu ia lá saber o que era teologia, irmãos. E aquilo que eu expliquei para vocês ontem, tudo era verdade o que o Jorge estava falando. Mas esse fogo do Espírito Santo dentro de mim, essa promessa do que Deus iria fazer no meu futuro, era mais real do que toda a realidade do meu passado. Era mais real. Eu sabia que tudo era verdade, mas tudo era verdade com relação ao meu passado, e o que Deus tinha me dito era uma esperança para o meu futuro. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz para vos dar um futuro e uma esperança. É esse Deus que estava falando comigo. Então esse Jorge, vendo a minha convicção, ele pegou uma agenda que ele tinha, as agendas até hoje ainda tem, as últimas páginas são mapas mundi, e ele tirou, arrancou aquelas últimas páginas e começou a dizer assim para mim: ó, isso aqui são os países, isso aqui são as nações. Eu ia saber o que era nações? Para mim Jesus era brasileiro, lá na casa de recuperação eu ainda pensava que Jesus era paraense, porque eles diziam que Jesus tinha nascido em Belém, perto da gente, mas nunca falaram que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia. Aí depois que eu comecei a estudar a Bíblia, que eu fui perceber que não tinha nada a ver com Belém do Pará, que era um outro continente, era outra coisa, tamanha era a minha ignorância. Então ele começou a explicar: isso aqui é um país, Indonésia é um país, Timor-Leste é um país, China é um país, aqui fala esse idioma, a América, a Ásia, a Oceania, o continente europeu, e foi me mostrando esses nomes, e eu dizia: cara, Jesus disse que eu vou para esses lugares todos, aí, disse para todos nós: ide a todas as nações e pregue o Evangelho. Falei: rapaz, e ele falou comigo, eu escutei a voz dele, eu estava todo empolgado, o meu amigo nem tanto, mas me deu. Sabe o que eu fiz? Comecei a escrever no papelzinho o nome dessas nações, e cada árvore daquele corredor enorme de árvore, eu colocava o nome. Uma árvore chamava Timor-Leste, outra árvore chamava Paraguai, a outra chamava Chile, a outra chamava Argentina, a outra chamava Cuba. Eu fui colocando o nome das árvores de nações, e eu começava a pregar, e de repente eu olhava para um e eu dizia: a Indonésia! E a Indonésia arrepiava. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu saí da casa de recuperação, eu tinha uma certeza tão grande de que a presença de Deus estava comigo, de que eu, sem saber direito o que é que significava esse negócio de ir para as nações, mas eu sabia que Deus estava me envolvendo em uma coisa tão extraordinária e tão sobrenatural, que quando disseram assim para mim, ah, missionário não tem carro, missionário não tem dinheiro, missionário não tem tênis de marca, missionário não tem essas coisas e tal, e os meus amigos diziam assim, eu não quero ser missionário, eu quero cuidar da minha vida, eu quero casar, e disseram para mim assim, eu perguntei, ué, mas missionário não pode ter essas coisas não? E eles disseram, vai viver pela fé. E eu lembro que eu fui para o quarto orar, e eu disse para Deus, Deus, o Senhor sabe que o meu compromisso contigo foi real, e eu quero que o Senhor saiba que mesmo que eu não tenha nada do que esses jovens aqui estão dizendo que eu não vou ter, não tem problema, eu quero que o Senhor saiba que eu não me arrependo, e eu vou ser missionário todos os dias da minha vida, eu vou pregar a tua palavra todos os dias da minha vida, eu nasci para isso. E eu lembro dos dois versículos que Deus falou comigo, Lucas, no capítulo 10, Jesus disse, vocês vão, não leve alforje, não leve duas túnicas, não leve mais alparcas, não leve prata, não leve ouro, vão e preguem o Evangelho. Aí lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 35, Jesus pergunta para os seus discípulos, quando eu vos mandei pela primeira vez, sem duas túnicas, sem sandálias, sem prata, sem ouro, sem dinheiro, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Essa palavra veio de que eu sabia que Deus ia cuidar de mim. Tive um sonho com 3 meses de igreja, que eu saí da casa de recuperação e fui direto para uma igreja, sou membro dessa igreja todos esses anos, mais de 35 anos, e só que eu falava muito na gíria, cabeludão e tal, eu gostava de evangelizar drogado, amanhecia nas praças pregando, o pastor ficava meio preocupado comigo, e eu levava os jovens, as moças, aquelas meninas lindas, eu vou passar a noite toda evangelizando, e o pastor dizia, pelo amor de Deus, não faz isso, vai desviar minhas ovelhas, eu dizia, não pastor, vai desviar não, nós é crente, nós estamos evangelizando. Então quando eu tive um sonho que eu estava dentro de um barco, indo embora para a Amazônia, e eu falei, pastor, eu tive um sonho que eu vou ser missionário na Amazônia, e eu sonhei que eu estava dentro de um barco indo para a Amazônia, sabe o que ele fez? Ele falou, tá bom, pode ir. Então, eu nunca soube o que é um culto de envio missionário, eu nunca soube o que é um pastor falar, irmãos, nós precisamos levantar mantenedores para esse jovem que tem um chamado missionário. Eu nunca soube o que é uma igreja chegar assim e dizer assim, nós te abençoamos e nós te enviamos como missionário lá para o Amazonas. Simplesmente o pastor disse, tá bom, pode ir. O que eu fiz? Peguei uma mochila, coloquei a mochila nas minhas costas e a minha primeira carona foi da cidade de Tatuí à cidade de Assis, dentro de uma Kombi da Elma Chips, com a promessa de que estando lá atrás eu não ia abrir nenhum pacotinho. Foi uma tentação terrível, nunca passei tanta tentação na minha vida, e eu fui, eu honrei a minha palavra, cinco meses e meio depois eu cheguei na Amazonas. Eu fiquei 5 meses e meio de carona, me perdi, fui parar em Pedro Juan Caballeros, lá em Ponta Porã, no Mato Grosso, quando eu percebi que lá era outra língua, outro povo, eu fui perguntar, como é que eu fazia para ir para o Amazonas, e eu lembro que um cara falou bem assim, você está maluco cara? Você está aqui, é total. Você tem que voltar, volta lá para o centro-oeste e ver se você consegue lá do Goiás pegar carona, passar pelo Maranhão, chegar no Pará. No Pará você vai pegar um barco e o barco vai te levar a Santarém, vai te levar lá para cima em Manaus, na Amazônia. E eu fui, não tinha dinheiro. Quando eu fui comprar a passagem do barco, uma senhora se compadeceu muito de mim, me ajudou. A passagem do bar que eu comprei não dava direito à alimentação e também não dava direito a nenhum lugar para dormir, e eu não tinha nenhuma rede para dormir. Aí tinha um baiano vendo a minha história, o baiano disse assim: oxe, não te preocupe não, eu divido minha comida. Eu nunca vi uma montanha de comida, o cara enchia o pratão dele assim, cara. E ele comia, aí ele dava metade para mim. Na hora que chegava de noitão, todo mundo ia dormir, eu arrancava o salva-vidas assim do barco, colocava no chão, eu dormia em cima do salva-vida, e antes de amanhecer o dia, eu pegava o salva-vidas e colocava. Eu fiquei 7 dias assim. Quando eu cheguei em Manaus, eu não tinha para quem ligar. Na época não tinha cartãozinho, era ficha, ficha de telefone, aquelas fichas. E mesmo que eu tivesse dinheiro para comprar uma ficha, eu ia ligar para quem? Não sabia, não conhecia ninguém. Aí eu lembro que eu cheguei, um rapaz estava abrindo uma barraquinha de relógio, e eu perguntei assim para ele: ô, tudo bem? Você conhece alguma igreja evangélica aqui? Aí ele olhou assim para mim e falou: conheço. Por quê? Você é crente? Falei: sou crente. Ele: pai de Senhor, irmão. Falei: pai de Senhor. Você é de qual igreja? Ele falou: sou da Assembleia de Deus. Falei: eu sou de uma igreja chamada Brasil para Cristo, estou chegando aqui, eu estou chegando agora como missionário, eu vim pregar o evangelho aqui. E ele falou assim: onde é que você está hospedado? Falei: não, eu estou acabando de chegar agora, não conheço ninguém não. Ele falou assim: e você vai almoçar onde? Falei: eu também não sei não, cara. Aí ele chamou o cara da barraca vizinha, porque na época eram muitas barraquinhas. Ele falou assim: você cuida aqui que eu vou levar esse cara lá na minha casa. Me levou para a casa dele, mostrou onde que eram os banheiros para tomar banho, falou: você vai levantar, descansa, aí você vai poder almoçar aqui, aqui está a comida, quando for 6 horas da tarde, esteja pronto, que hoje nós temos culto da juventude na igreja do pastor Samuel Câmara, que é a igreja central, e você, eu sou presidente dos jovens, e você vai dar a palavra para os jovens. Deus abriu as portas. Deus abriu as portas. Aí, eu preciso correr, eu preciso terminar, né, o horário aqui. Não, eu vou. Aí eu falei: puxa. Aí me colocaram para dormir em um corredorzinho assim, mas era uma rede. Eu não sei dormir em rede, gente. Uma dor na costa que você não tem noção, que desgrama. Eu não sei como é que consegue dormir. Aí disseram assim: não, é que você dorme errado, fica de lado, não consigo, gente. E aí eu comecei a orar, falei: Senhor, por favor, me dá um colchãozinho, eu via que a família que me hospedava era muito carente, e não tinha condições. Eu disse: Senhor, um colchãozinho para eu dormir. E na verdade eles nem tinham colchão, todos eles dormiam na rede. E aí eu comecei a orar para Deus me dar um colchão e um travesseiro. Aí eu estou numa praça pregando, um grupo chamado Jocum, eu ia lá saber o que era Jocum, jovem com uma missão, eu estou lá pregando para os drogados. Aí chegou um grupo e falou: estou vendo que você está se testemunhando aí, uma missionária venezuelana chamada Coromoto, que era líder da Jocum, falou assim: olha, a gente pode cantar depois que você terminar aqui? Eu falei: claro. Aí começamos uma parceria ali de comunhão, e eu terminei meu testemunho, eles cantaram, oramos, pessoas aceitaram Jesus. E aí essa Coromoto olhou para mim assim e falou assim: quem que são seus mantenedores? Eu falei assim: o que que é isso? Não, mantenedores, que é que manda dinheiro para você sobreviver aqui? Quantas igrejas mandam dinheiro para você? Eu falei: tem isso, é? Ela falou: tem. Eu falei: não tem ninguém que manda dinheiro para mim, não. Eu não sei o que é esse negócio de mantenedores, não, mas me interessei. Quero saber como que é esse negócio aí. Uma moça chamada Margarida Mancini, que até hoje é membro da Igreja Batista lá, perguntou para mim qual era a minha conta bancária para ela poder depositar uma oferta. Eu falei: conta? Conta bancária? Como assim conta bancária? Ela disse: você não tem uma conta no banco? Eu disse: não, nem sei como é que faz isso. Então eu era assim, sem instrução nenhuma. A minha igreja não tinha base missionária, a minha igreja não tinha consciência missionária, a minha denominação não tinha simpósio, não tinha missões, não tinha nada. Então era um chamado que queimava dentro de mim. Eu não sou modelo para ninguém, eu posso servir de inspiração, mas modelo não. Você não precisa passar pelo que eu passei, porque na época não tinha nada disso. Eu simplesmente fui, sofri, ralei, porque não tinha. Hoje tem. Aí eu lembro que essa a Margarida Mancini abriu minha conta e colocou na época um valor que correspondia a 12 URV. Não era real ainda, era uma transição de cruzeiro ou cruzado para o tal do RV, uma confusão, uma coisa assim, mas era um pouquinho. Eu lembro que eu comprei, consegui comprar um par de sapatos, eu estava muito feliz. Aí a Coromoto me convidou, eu termino aqui, a Coromoto me convidou para ir pregar na base da Jocum lá. Você pode ir? Eu falei, posso, mas depois vocês me trazem aqui no lugar onde eu estou hospedado, porque eu não sei andar por aqui. Não, a gente te traz. Fui lá, estou pregando, enquanto eu estou pregando, eu estava usando um pedestal assim, que tinha um microfone lá, tudo bem arrumadinho, e tinha um cara lá atrás traduzindo a minha pregação para umas 5 pessoas. Até hoje eu não sei se eles eram europeus, se eles eram americanos, mas eles falavam inglês e o cara traduzia para eles lá. E eu estou pregando. De repente o pedestal caiu, pá, no chão, voou o microfone para todo lado. Eu disse, o microfone se abriu. E eu fiquei com uma vergonha, pensando que eu tinha chutado o microfone, e todo mundo veio, as pessoas vieram me ajudar, arrumaram o microfone, e eu quase que eu perdi a unção, me recompus e continuei pregando. Quando terminou a pregação, os gringos vieram, e chegou assim para mim, um deles parecia um viking, assim, olhou assim para mim e falou assim, você é um homem de Deus. Eu falei, oh, amém. Ele falou, enquanto você pregava, o poder de Deus entrou nesse lugar que tremeu tudo. Você viu como que tremeu tudo aqui? Eu disse, eu não vi nada. Ele falou, o microfone caiu, cara. Tremeu a janela, tremeu as paredes, tremeu tudo. E eu falei, deu terremoto aqui enquanto eu pregava. Aí ele pegou, arrancou uma nota. Minha primeira oferta, assim, primeira vez na minha vida que eu peguei um dólar na minha vida. Ele arrancou uma nota de 20 dólares. Colocou no meu bolso e disse assim, isso aqui é uma oferta para você. Eu já perguntei para o intérprete, quanto é que vale mais ou menos isso daqui e tal? E aí o cara me falou o valor, eu falei, meu colchão e o meu travesseiro, todo feliz, já pensando, eu vou trocar esse dinheiro. E aí estamos voltando para casa, antes de chegar assim, numa entrada de um horto florestal, tinha uns prédios lá, um monte de gente por lá de fora, uma ambulância lá, um caminhão de bombeiro. E aí nós paramos e a pessoa perguntou, quem estava dirigindo, o que está acontecendo aqui? Aí uma senhora falou bem assim, vocês não estão sabendo? Sabendo do quê? O terremoto que deu lá no Peru, tremeu a Amazônia toda. Graças a Deus os gringos não estavam no carro. Senão me devolve. Deus fez um terremoto lá no Peru para me dar um colchão, para me dar um travesseiro, para cuidar de mim. Aleluia. E eu lembro que quando eu estava nesse barco chegando na Amazônia, eu comecei a olhar e não acabava as árvores. 1 quilômetro, 5 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias, só árvore, árvore, árvore. Eu falei, não, Deus, não. Eu já preguei para muitas árvores. Por favor, aqui não. Me livra disso, Deus. Que era muita árvore. Eu tinha um pouco de trauma já com essa floresta amazônica, né? Mas foi assim, Deus me tirou lá de trás, eu fiquei 4 anos sendo treinado por Deus na Amazônia. Fui missionário em Manacapuru, Itaquá, Tiara, Castanho, Altaz, Maué, Estefé, e eu fui me embrenhando nesses lugares e consagrando a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, eu já preguei o Evangelho nesse nosso Brasil inteiro, todos os estados do Brasil eu já estive pregando. Eu já preguei o Evangelho aqui no Paraguai, no Uruguai, já preguei na Argentina, no Chile, já preguei no Peru, já preguei no Equador, já preguei na Venezuela, já preguei nas Guianas, já preguei na Colômbia, já preguei no Panamá, já preguei na Costa Rica, já preguei em Nicarágua, já preguei em Honduras, já preguei em El Salvador, já preguei na Guatemala, já preguei no México, já preguei nos Estados Unidos, já preguei no Canadá, já preguei em Cuba, já preguei na República Dominicana, já preguei no Haiti, já preguei em Barbados, já preguei em Trinidad e Tobago, já preguei em Curaçao, Já preguei na Alemanha, já preguei na Inglaterra, já preguei na França, já preguei na Irlanda, já preguei em Portugal, já preguei em... Eu vou encurtar aqui, eu já preguei em 97 países do mundo. Deus falou comigo naquele dia e eu acreditei no chamado dEle. E todos esses anos não me faltou nada, não está me faltando nada, e eu tenho absoluta certeza de que nunca irá me faltar nada, porque aquele que chamou é poderoso para cuidar daqueles que dizem sim ao seu chamado, e essa tarde é a tua tarde, é o teu tempo. Eu quero convidar você a ficar em pé, e eu tenho uma mensagem muito forte para vocês amanhã pela manhã, você não pode perder, e ela está pegando fogo aqui no meu coração, mas eu preciso orar com vocês, eu preciso abençoar a sua vida nessa tarde. Eu não vou convidar você a sair do seu lugar, porque a gente não teria espaço aqui. Mas aonde você está, eu gostaria que você jogasse por terra todo medo de confiar em Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai, sabe, pedir para você abandonar isso, abandonar aquilo, deixar isso, deixar aquilo outro, não, abandonar estudo, abandonar trabalho, abandonar faculdade, e não é nada disso que eu estou falando aqui. A Leilcia veio aqui para mostrar isso para você, que Deus trabalha passo a passo, Deus vai ajudando você a se desvencilhar, à medida em que você vai dizendo sim para o chamado dEle ao teu coração. Ele vai trabalhando em você, ao ponto de que a vontade dEle vai se tornar a sua comida, fazer a vontade do Pai vai se tornar o seu alimento, vai se tornar a sua própria vida. Deus trouxe aqui nessa tarde a vida da missionária Leilcia e a minha vida, para dizer para você: não tenha medo de confiar no chamado de Deus. Não tenha medo de dizer sim para o Espírito Santo. Talvez Ele queira te levar para uma nação, mas talvez o que Ele quer é te entregar à universidade onde você estuda. Talvez Ele queira te levar para um outro país, mas talvez Ele quer usar você para evangelizar todos os vizinhos da rua onde você mora. Ele está aqui chamando você. Quando Ele chamou Moisés, Moisés aceitou. Apesar de todas as suas incapacidades, Moisés aceitou e se tornou o grande libertador de Israel. Quando Ele chamou Abraão, o Abraão também aceitou e teve tantas falhas na sua jornada, mas é considerado como o pai de bilhões de pessoas na terra hoje. Quando Ele chamou Gideão, apesar de sua pequenez, de sua insignificância, Deus conseguiu mostrar para Gideão que não era aquilo que Gideão era, mas era aquilo que Deus era e iria fazer na sua vida. É isso que Ele está fazendo na sua vida esta tarde. Não tenha medo, os recursos vão chegar, as portas vão se abrir, as necessidades serão supridas, e você vai ter o grande privilégio de experimentar, não apenas de ouvir falar, mas de você experimentar o agir de Deus na sua vida, em você, através de você e apesar de você. Não sei, a gente pode cantar uma canção? Enquanto essa canção está sendo cantada, que você esteja se derramando diante do Pai, dizendo: Espírito Santo, eu estou aqui, me usa. As crianças do mundo estão clamando, as pessoas perdidas estão clamando. Diga: eu estou aqui, Senhor, me usa. Eu me coloco em Tuas mãos, eu creio em Ti.